As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos ao Largado das 19 horas, terça-feira problemática em matéria de ocorrências e mais duas recentes no Conselho de Tomar. Numa delas, uma criança ficou em estado grave ao sofrer um atropelamento na Estrada Nacional 110, Carvalhos de Figueiredo. O alerta foi dado pelas 18h19 desta terça-feira, precisamente, sendo que os bombeiros do município Nabantino foram mobilizados para o local e, segundo últimas indicações apuradas pela ERT, a criança tem mesmo de ser evacuada por helicóptero. Esta é uma informação que foi confirmada por fonte oficial dos bombeiros do município de Tomar. Também, mais ou menos pela mesma hora, um homem com idade aproximada aos 50 anos sofreu um choque elétrico quando operava um equipamento e está agora em estado grave. Aconteceu pelas 17h50 em Olalhas, também a freguesia do Conselho de Tomar. Por aquilo que a ERT apurou, junto de fonte oficial do Comando Subregional do Médio Tejo, a vítima entrou em paragem cardiorrespiratória. São duas ocorrências que a ERT irá então tentar obter mais explicações dentro das próximas horas.
Rádio ERT, informação.
O alerta foi dado pelas 9h40 desta terça-feira. Um bebê de um ano sofreu queimaduras com água a ferver e ficou em estado grave, de tal forma que teve de ser evacuado por helicóptero para o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa. Sofreu lesões nos braços e no peito. A ocorrência centrou-se na localidade de Soianda, na União de Freguesias de Casais e Alviobeira, Conselho de Tomar, sendo que está em causa uma família que até se encontra de férias naquela zona. Ainda não foi possível determinar as circunstâncias do sucedido, sendo que para além dos bombeiros do município de Tomar, também houve registro para a mobilização da Guarda Nacional Republicana. Uma moradia unifamiliar ficou praticamente destruída por um incêndio na manhã desta terça-feira. O alerta centrou-se na localidade de Quintas, em Ceiça, Conselho de Orém, pelas 10h30. Por aquilo que a ERT já conseguiu apurar, junto de fonte oficial dos bombeiros orienses, quando as chamas deflagraram, não estava ninguém no imóvel, tido como uma segunda habitação. Ou seja, não há feridos a lamentar. Houve registro para a mobilização de 16 operacionais, apoiados por 4 veículos. A Guarda Nacional Republicana tomou conta desta ocorrência.
Rádio Web, a primeira a informar.
O futuro da Escola Profissional de Tomar esteve em análise na recente reunião da autarquia Nabantina, desde logo pelas recentes declarações do diretor Horácio Silva à ERT, ocasião em que o docente admitiu uma perda de 30 de alunos relativamente ao último ano letivo, com funcionamento de 2 das 4 áreas previstas. Tiago Carrão, vereador do PSD, quis então obter mais explicações por parte da autarquia Nabantina e entender se há futuro para aquele estabelecimento de ensino. Hugo Cristóvão, vereador da Educação, justificou a diminuição de alunos com a concorrência desleal que é feita pela existência de cursos profissionais na escola pública.
Colocar aquela que é a questão de fundo sobre os alunos, ou portanto, a diminuição de alunos e a principal razão de onde isso advém, que tem a ver com o que é, ou que passou a ser, a existência de ensino profissional na escola pública em todos os agrupamentos escolares do concelho e de todos os concelhos e, portanto, no fundo, de certa forma, uma concorrência desleal com as escolas profissionais, volto a repetir que não se passa em Tomar, passa-se no país, que, portanto, estão a desviar, por um lado bem, em termos de princípio, que o ensino profissional possa existir na escola pública, mas nos locais onde existe escola, onde o ensino profissional existia há mais tempo, da forma que não é, talvez, tão cuidada. Ora, a responsabilidade da abertura de cursos é de várias instituições, do Ministério da Educação, do Ministério do Emprego e Formação Profissional, da Agência Nacional para as Qualificações, enfim, um conjunto de instituições que versa sobre isto. No nosso território, por iniciativa da comunidade intermunicipal, até tem existido um esforço de coordenar a oferta de formação, mas a verdade é que, como digo, há uma concorrência desleal, se calhar às vezes num outro curso que nem é tão interessante, mas...
Hugo Cristóvão admite que a concorrência desleal é muito difícil de combater numa luta de David contra Golias. Nesse sentido, apesar dos esforços, disse, o panorama não é famoso E caso não seja possível inverter esta tendência, então o futuro pode não ser muito interessante.
Combater isto é muito difícil, por mais marketing que se faça, por mais tentativa de chegar precisamente aos alunos e às famílias, é muito difícil. É um pouco o David contra Golias. E é esse esforço que a escola profissional está a fazer, sabendo que é um esforço um pouco inglório, porque está sempre, de facto, com menores meios perante isso. Agora, é verdade que o panorama, eu próprio tenho dito, o panorama não é famoso, e não há magia, não há receitas para isto. Portanto, não se pode obrigar as famílias e os seus alunos a escolher aquilo que, independentemente das razões, não querem escolher. E, portanto, este é o cenário. E se não houver outra forma de inverter aquilo que é esta tendência, volto a dizer, em Tomar e nos outros locais, o futuro pode não ser muito interessante. Mas, de facto, como dizia, não podemos obrigar as famílias. É sempre uma escolha.
O futuro da escola profissional de Tomar pode não ser muito interessante, admitiu Hugo Cristóvão, que referiu que não se pode obrigar os alunos a escolher aquilo que não quer.
Rádio R, informação.
Uma pessoa ficou em estado considerado como grave na sequência do despiste de um automóvel. O alerta foi dado pelas 14 horas desta terça-feira. O acidente ocorreu na estrada municipal 357, na união de freguesias de Lapas e Ribeira Branca, concelho de Torres Novas. Refira-se que a vítima estava encarcerada. Foram mobilizados 11 bombeiros e 4 veículos de apoio, para além das autoridades que tomaram conta da ocorrência. Os números dizem respeito aos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros do município de Tomar no recente mês de agosto. Foi necessária a intervenção em 433 ocorrências, numa média de 14 por dia. Sem surpresa, as emergências pré-hospitalares encabeçam a lista com 307 situações, seguindo-se a intervenção em 43 incêndios rurais. Houve ainda 34 episódios de assistência à população, assim como para 24 acidentes. Os bombeiros foram chamados a intervir em 10 ocorrências de conflitos legais e em 9 incêndios habitacionais. A lista fecha com 6 situações de compromisso em estruturas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ainda não há fumo branco sobre o desenrolar das obras do desejado skate park, estrutura que irá nascer junto à estação da CP, em Tomar. Este assunto foi motivo de análise na recente sessão do Executivo na Bantino, altura em que Tiago Carrão, vereador do PSD, recordou que desde maio não há novidades sobre o processo e quis saber as razões para esta demora.
Da última vez que falámos sobre isto, creio que foi no dia 2 de maio, aqui em reunião de Câmara, o vereador Cristóvão falava que tinha sido o projeto entregue em fevereiro, que estavam a ser feitas ou a ser melhorado pelos serviços técnicos para avançar, entretanto, para a empreitada. O entretanto, desde maio até aqui, já se passaram 4 meses. Concretamente, qual é que é o ponto de situação deste projeto?
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, adiantou que em julho último houve lugar a uma reunião com a Infraestruturas de Portugal, sendo que esta empresa solicitou mais alterações ao projeto que lhe fora apresentado, desde logo a colocação de uma vedação, entre outros aspectos de detalhe, assegurou o vereador, que justificou a escassa evolução dos trabalhos com as férias dos funcionários municipais.
Foram decididas ali alguns pequenos ajustes. As Infraestruturas de Portugal pediram-nos que acrescentássemos uma vedação que não estava prevista, num pequeno espaço que ali existe entre aquilo que eram as antigas casas de banho da Estação de Caminhos de Ferro e aquele edifício que lá está desocupado, e um ou outro aspecto de detalhe muito, muito técnico. Portanto, foi isso que os nossos serviços imediatamente começaram a preparar, sendo certo que, como sabem, este tem sido um período de férias, e nomeadamente de pós-tabuleiros, em que os funcionários, já em situações normais, mas também depois de não poderem ter tirado antes, portanto há uma concentração de período de férias nesta fase, portanto os trabalhos têm avançado com com a velocidade possível.
Futuro skatepark de Tomar continua em discussão. Trabalhos tardam em ganhar-se o ritmo desejado.
Rádio R, informação.
A indicação foi avançada pela Câmara de Tomar. está aberta de forma excepcional a segunda fase de candidaturas a auxílios económicos no primeiro ciclo. Assim será até 30 de setembro. A nota de esclarecimento, publicada na rede social Facebook, a autarquia justifica esta medida pela possibilidade de alguns agregados terem deixado passar os prazos anteriores. Os interessados devem formalizar os seus pedidos através da plataforma informática SIGA, Sistema Integrado de Gestão e Aprendizagem, sistema simples e intuitivo. Quem não tenha acesso à internet ou necessite de ajuda para o preenchimento pode dirigir-se às secretarias das sedes dos respectivos agrupamentos escolares ou, em alternativa, à Biblioteca Municipal António Cartacho da Fonseca. Caso não tenham credenciais de acesso, deverão remeter um e-mail para educação@cm-tomar.pt, solicitando o envio das mesmas, com nome completo e NIF do aluno e do encarregado de educação, bem como o endereço eletrónico deste último. Recordo que foi aprovado na reunião de Câmara, a 21 de agosto, de acordo com a informação técnica dos serviços, a prestação de apoio em ação social a um total de 233 alunos, que prefaz a uma verba a rondar os 9 mil euros referentes apenas à aquisição de livros de fichas e de material escolar. Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, não escondeu a satisfação com a resolução do problema associado à ausência de médico de família em Mouriscas, sendo que os transtornos colocados aos utentes tiveram agora um ponto final, com a entrada ao serviço de António Proa, ele que já tinha exercido funções naquela extensão de saúde durante cerca de 4 décadas. Ainda assim, Manuel Valamatos fez questão de advertir que aquele dia não foi absolutamente feliz, uma vez que ainda há muitas pessoas sem médico de família no concelho.
Tive a oportunidade de dizer à comunicação social que não era um dia absolutamente feliz, porque sabemos que temos ainda muitos cidadãos sem médico de família, abrangidos por médico de família em diferentes freguesias do nosso concelho. Sabemos que a situação é, na verdade, complexa para a zona do Médio Tejo, para a região aqui de Lisboa e Val do Tejo. A questão dos médicos de família é um dos assuntos centrais daquilo que também tem sido a política local. Temos vindo, e não queremos, em momento algum, tirar a responsabilidade a quem a tem, neste caso ao Ministério da Saúde, que tem competência relativamente à colocação dos profissionais de saúde, nomeadamente quer os médicos, quer os enfermeiros, mas é com muita satisfação que na sexta-feira vimos regressar um médico, o Dr. António Proa, ao seu local de trabalho de quase 40 anos, que é depois, aqui de facto é um dois em um, porque é ter o médico de família na freguesia e ter um médico que conhece bem todos os seus utentes e conhece bem a comunidade. E isso obviamente que é facilitador do processo, ou pelo menos da retoma deste processo da presença do médico de família.
A solução encontrada para a extensão de saúde de Mouriscas foi alcançada no âmbito do projeto Bata Branca, desenvolvido através da parceria entre a União de Misericórdias Portuguesas e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, e no qual é disponibilizada uma comparticipação financeira no valor de 27 euros por hora para os clínicos. O valor remanescente da compensação aos médicos será comparticipado pelo município de Abrantes através de protocolo realizado com a Associação Comunitária de Apoio à Terceira Idade de Mouriscas. Ainda sobre o projeto Bata Branca, Manuel Valamatos disse que Diana Leiria, diretora do ACES do Médio Tejo, lhe garantiu que estão em curso negociações com outros profissionais no sentido de tentar colmatar o déficit no concelho.
Sabemos que, e a informação do ACES do Médio Tejo, particularmente uma informação da doutora Diana Leiria, neste momento estão em negociações, em conversações com outros profissionais de saúde, para tentar colmatar todo o déficit de médicos de saúde no concelho, e obviamente que a Bata Branca será também um instrumento possível para concretizar esse mesmo objetivo de tentar que toda a comunidade tenha o médico de família.
Abrantes, regresso de médico a Mouriscas pode abrir-se porta a mais profissionais no sentido de acabar com o déficit no concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública, em ação conjunta com a Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica e a Procuradoria-Geral da República, procedeu à fiscalização de alguns estabelecimentos comerciais na cidade das Caldas da Rainha, sendo que dessa operação houve registro para a apreensão de 71 bonés das mais diversas marcas de renome, no valor comercial estimado em cerca de 380 euros. Em esclarecimento publicado na rede social Facebook, o Comando Distrital de Leiria da PSP refere que estava em causa uma ação no âmbito da continuidade da prevenção da criminalidade em geral e no caso da contrafação, reiterando que irá continuar atenta a este fenómeno, realçando que a produção ou importação, distribuição e comercialização deste tipo de produtos lesam gravemente a economia do país.
Rádio R, informação.
O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Leiria confirmou em comunicado a detenção de um homem e uma mulher de 60 e 57 anos, respectivamente, na cidade da Marinha Grande, acusados de tráfico de droga. Nesse mesmo esclarecimento, a PSP diz ter recebido várias denúncias anónimas, dando conta que um casal, oriundo da área de Lisboa, se deslocava à conhecida como Capital do Vidro, com o objetivo de ali vender produtos estupefacientes diretamente aos consumidores. Os agora arguídos foram então apanhados pelas autoridades, que apreenderam 112 doses de cocaína, 2.696 euros em numerário, 3 telemóveis e outros objetos usados na atividade delituosa. O homem e a mulher recolheram às salas de detenção daquele comando até à sua apresentação perante a autoridade judiciária competente para efeitos de primeiro interrogatório judicial. O festival Vens Ouvir, ou Vens Curtir está de regresso a São Pedro, Conselho de Tomar, com uma edição, a décima, que será um best-of deste trajeto de sucesso já percorrido por um conjunto de jovens que colocaram mãos à obra no sentido de cumprirem um objetivo de divulgar a freguesia e de ajudar em causas sociais. E o cartaz deste ano não deixa margem para dúvidas sobre essa ambição. Desta forma, de 15 a 17 de setembro, nomes como o DJ Diego Miranda, Saúl e Vítor Rodrigues prometem arrastar multidões. No programa que foi apresentado no Largo da Igreja de São Pedro por Ricardo Barros, um dos rostos da organização, que prometeu estas e outras surpresas.
Vai ser uma produção criada por nós em parceria com o Isonório Produções e onde, obviamente, vamos aqui fazer algumas surpresas que eu espero que possam também aqui vos surpreender, mas acima de tudo criar também mais qualidade ao evento. Estamos a falar desde CO2, confetes, máquinas de fogo, efeitos especiais, temos um painel de LEDs também com algum conteúdo digital que vamos passar. Portanto, eu acho que vai ser um espetáculo dinâmico e acho que vai-vos de alguma forma, vai ao encontro, ou se calhar poderá superar ainda as expectativas que possam estar a ser criadas. Portanto, esta é a nossa edição Best Of. Venham ouvir ou venham curtir.
António Vicente, presidente da Junta de São Pedro, também marcou presença na sessão, referindo que a freguesia tem ganho com o festival, catalogando o mesmo como dos mais importantes do programa cultural daquele território.
É um dos eventos mais importantes a nível de freguesia, portanto, que leva bem, nome, bem longe o nome da nossa freguesia. Nós, junto à freguesia, sempre estivemos disponíveis para ajudar e, como tal, continuaremos a fazê-lo por todos os meios. Ele sabe muito bem que nós, sempre que se dirige a nós, nós estamos sempre presentes e, mais uma vez, estaremos. Porque, como referi, é um evento que leva bem longe o nome da freguesia e que na freguesia muito poucos desta envergadura se realizam. Portanto, eles terão todo o nosso apoio e agradeço-lhe mais uma vez e espero que eles, no futuro, que continuem portanto, na frente deste evento.
Vens ouvir ou vens curtir, está de volta a São Pedro. DJ Diego Miranda é um dos destaques desta edição.
Rádio Web, a primeira a informar.
A vacinação contra a gripe sazonal passa a ser gratuita para pessoas com 60 ou mais anos na época 2023-24, bem como para outros grupos prioritários que serão definidos pela Direção-Geral da Saúde. A vacina já era recomendada para a referida faixa etária, pelo que este alargamento permitirá proteger mais pessoas, reforça o comunicado da DGS. Refira-se que a campanha de vacinação terá início na segunda quinzena de setembro, como já foi anunciado, e os utentes com 60 ou mais anos, assim como os elegíveis das outras faixas etárias poderão ser vacinados simultaneamente contra a Covid-19 e contra a gripe. As farmácias vão poder administrar as duas vacinas em simultâneo durante a campanha de vacinação sazonal de outono e inverno 2023. Os cidadãos elegíveis não vão precisar de receita médica. Recorde-se que no último inverno, Portugal voltou a ultrapassar a meta de 75% de cobertura vacinal contra a gripe sazonal proposta pela Organização Mundial de Saúde. O sucesso da vacinação em Portugal deve-se ao empenho dos profissionais de saúde e à adesão voluntária dos cidadãos. O objetivo é que o máximo de pessoas adiram ao processo, acrescenta o mesmo esclarecimento.
Rádio R, informação.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.